Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, tô aqui de volta pro sexto episódio do podcast Saque e Voleio, podcast só para apoiadores. Eu sei que ontem foi o dia da publicação no podcast quadra 18, que eu gravo há 5 anos com a Sheila e a Aline, mas eu já estava preparado para isso, deixei alguns assuntos separados para eu abordar um pouco melhor nesse programa aqui. Aliás, é uma preocupação que eu sempre tenho de ter conteúdo exclusivo, diferente, um pouco mais aprofundado, para incluir e contar para vocês que apoiam o blog mensalmente, que isso é muito importante para mim. Então, às vezes vai acontecer de eu precisar tocar no mesmo assunto, por exemplo, no blog, no podcast, né? Ou até na newsletter, nesse podcast, mas vai ter sempre espaço para colocar mais aqui. Eu acho, aliás, que as pessoas me entendem muito melhor no podcast, dá para explicar mais, melhor, e além disso, nada como poder ouvir o tom de voz da pessoa, né? Muita gente já me disse que os textos do blog me fazem parecer mais, assim, agressivo do que eu sou de verdade. E eu super entendo isso porque eu trato às vezes assuntos delicados, pesados, acusações, processos. Aliás, essa semana tem um post assim preparado para sexta-feira, vocês vão gostar. Então é um monte de coisa assim, e o texto tem que ser direto, sem frufru, e às vezes exige que eu seja bem duro nas críticas, né? Principalmente no que diz respeito a CBT, tênis, essa coisa, esse lado político, eu tenho que ser bem sério, como eu fui recentemente falando do DAZN também. Então, né, me faz parecer um pouquinho mais agressivo do que eu sou de verdade. Quem me conhece sabe que não é tão assim. Mas eu divago, né? Vamos pro podcast. Primeiro assunto de hoje é Bianca Andreescu. Que menina incrível, que começo de ano espetacular. 18 anos, era número 152 do mundo no primeiro torneio, né, lá em Auckland. Agora a gente está no meio de março, 3 meses, e ela já é número 24 da WTA. Como é que isso aconteceu? Né? Por que essas coisas acontecem? O tênis é meio louco, né? O tênis como esporte é meio louco assim. E vocês vão ouvir daqui a pouco a própria Bianca usando muito essa palavra. Ela fala crazy várias vezes. Ela diz que foi a palavra do torneio para ela. Porque às vezes acontece de um tenista ter muito talento, mas por um motivo ou outro não consegue ter uma sequência de resultado. Ganha um torneio aqui, vai mal 3 semanas, depois joga bem de novo. E essas oscilações são comuns no tênis, né? E de vez em quando o que essa pessoa precisa é um estalo, um clique, né? Porque pode ser um resultado, pode ser uma pessoa falando com ela, pode ser qualquer coisa, algo que mostre para ela que ela pode ganhar com mais frequência, pode ganhar de mais gente, pode ganhar de gente melhor. Para Andreescu, isso começou em Auckland, no primeiro torneio do ano. Ela furou o quali, ganhou, inclusive da Laura Zygmunt, que era cabeça 1, aí entrou na chave e saiu derrubando gente, ganhou da Babos, Wozniak, Venus, Che, perdeu da Ganges no final e perdeu em 3 sets de virada. E a partir dali era outra Andreescu. Né? Ela ainda estava fora do top 100 antes da Austrália, do Australian Open, mas o que ela veio jogando era de nível top 30 mesmo, né? A temporada toda. Ela furou o quali em Melbourne, perdeu na segunda rodada, depois foi campeã em Newport Beach, que é um WTA 125 na Califórnia, que seria mais ou menos equivalente a um Challenger forte, se fosse um torneio de ATP, um Challenger de 150 mil, por aí. E ela chegou em Indian Wells, pegou uma chave que não era fácil e foi avançando. Ganhou da Begu, ganhou da Sibulkova, ganhou da Vugli, da Wang, da Muguruza, da Svitolina e da Kerber. Foram 7 jogos, parece chave de slam, né? E o que tem de especial no tênis dela? Eu vejo muita coisa. Ela não é alta, ela tem 1,70m, segundo a WTA, o que deve significar que ela tem 1,65m, na verdade. Mas ela tem recursos e potência. E ela tem momentos que joga como se fosse o Ostapenko, distribuindo pancada e atacando tudo que é bola, soltando ina de qualquer lugar. E o saque da Kerber sofreu horrores com isso na final, em Indian Wells. Mas a Andreescu também pode variar, pode mudar a velocidade com um bom slice. E ela não tem vergonha se precisar dar balão e levantar mais a bola, não. Também fez isso no fim do jogo com a Kerber. Ou seja, ela tem maneiras diferentes de ganhar uma partida, e isso na WTA de hoje pesa muito. A WTA está começando, eu acredito, a sair do período do pancadão, mas ainda não saiu. Né? É uma fase que a ATP já está um pouquinho adiantada, né? Passou, não faz muito tempo, e que a WTA está indo pelo mesmo caminho. E isso é meio cíclico no tênis, né? Na ATP, quando o Agassi apareceu ganhando de muita gente, sem sair do fundo de quadra, ele até saía, ele tinha um voleio bom, mas ele não cobria bem a rede, ele ficava mais atrás e fazia isso pouco. Para a época dele, né? Comecinho da década de 90 ali, fim da década de 80. E quando ele começou a ganhar jogo, começou a aparecer mais e mais gente fazendo isso, né? E para isso, óbvio, colaboraram a velocidade das quadras, material das cordas, tecnologia de raquete, etc e tal, né? O tênis masculino ganhou velocidade, ganhou potência, ficou difícil para fazer saque e voleio ou ganhar jogo dando slice e subindo para a rede. Hoje você já vê gente que tem um jogo mais versátil, o Big Four inteiro sabe o que fazer ali perto da rede, né? Essa nova geração tem o Kyrgios, que é um cara super talentoso, tem o Tsitsipas, que sabe jogar na rede também, volear, sabe subir. Então o jogo, né, como o esporte, vai ganhando em variação e recursos. Na WTA isso aconteceu parecido, né, com o caso das irmãs Williams. A diferença de potência delas para o resto do circuito era muito grande no começo dos anos 2000. E isso fez surgir um monte de menina que batia muito forte na bola, mas que não tinha tanto recurso para fazer outra coisa, né? A Sharapova é um grande exemplo disso, né? O tênis feminino, de modo geral, ficou com pouca variação, né? E agora, aos pouquinhos, vão surgindo alguns nomes que sabem jogar de outro jeito e que tem a mesma potência de uma Serena, por exemplo, né? A Naomi Osaka troca pancada no fundo com a Serena sem problema nenhum. Mas não é só ela. Você tem uma Caroline Garcia, que tem recurso. Você tem uma Kazatkina, que joga numa outra velocidade. A Anisimova vem chegando aí. E agora a Andreescu veio com esse volume todo de jogo e ganhou Indian Wells. E além disso, ela é uma simpatia, né? Não sei se por não ter o vício de ficar no circuito e dar muita entrevista, mas ela estava toda feliz, óbvio, né? Também ganhou o torneio, isso ajuda. Mas deu respostas simples, deu respostas não ensaiadas, né? Foi muito legal acompanhar esse processo todo. Aliás, eu cortei um trecho da coletiva dela, que ela fala justamente sobre o momento de estar aparecendo no circuito, né? Tá ganhando destaque e jogando contra pessoas que, né, ela admirava e via na TV, de repente, um ano atrás. Ela até brinca. A frase mais famosa dela nesse torneio foi falando que um ano atrás ela jogava torneios pequenos no Japão e agora ela é a fucking campeã de Indian Wells. Ela não falou o fucking, né? Ela só deixou o F no ar, os jornalistas todos riram, né? Ela perguntou, pô, será que eu posso falar? Não posso. E falou só o F. Vamos ouvir então, que vocês entendem.
Yeah, I've watched all of these players play on TV so many times, so it's surreal to be able to play against them in front of amazing crowds at such prestigious tournaments. It's beyond crazy. And what was the second question?
You have any flashbacks to your moments in your life and winning, or
during the match?
After.
Oh, after, yeah. A year ago today, or not today, but a year ago during this period, I've been struggling a lot with my tennis and with my body too. So it's crazy what a year can do. I was playing 25Ks in Japan and now I'm the, can I say the F word? No, I can't. The effing champion of Indian Wells. It's crazy. Crazy is the word of the tournament for me. Just crazy.
Bom, obviamente um áudio em inglês, eu explico aqui para quem não entendeu tudo. Ela fala sobre como é incrível jogar contra adversários que ela vê na TV, que eu já tinha falado antes. Ela fala que foi uma experiência além de insana, né? Fala beyond crazy. E depois fala sobre a diferença, né? Justamente que um ano faz. Ano passado ela estava tendo problemas com tênis, com problemas físicos. E que é louco o que aconteceu, né? Um ano atrás você está jogando um ETF de $25,000 no Japão, agora é a fucking campeã de Indian Wells, como ela disse, que isso é insano, né? E como eu já falei lá no começo, ela repete, né? Ela fala crazy várias vezes e diz que é a palavra do torneio para ela, que é tudo muito louco, né? E ela tá certa. É difícil argumentar, né, contra isso. E agora ela tem que mostrar que isso não aconteceu por acaso. A missão dela começa em Miami. E aí que entra a segunda parte desse podcast, torneio de Miami, o Miami Open, que tem um patrocinador brasileiro, o Itaú, E eu vou deixar para falar do Itaú no futuro, porque eu vou pro torneio esse ano, na segunda semana, a convite do Itaú, inclusive, né? Eu fui convidado pelo Itaú e pela Lacoste. O Itaú tá pagando passagem. E uma das coisas que eu vou fazer lá é conversar com gente do banco para saber o porquê desse investimento no tênis, né? Por que um investimento tão grande num torneio fora do Brasil e quais são os objetivos do banco em curto, médio e longo prazo nos Estados Unidos. E, claro, saber deles onde o torneio se encaixa nesses planos e que função ele exerce como ferramenta de marketing. É uma curiosidade que eu tenho há alguns anos, desde que o Itaú começou a botar dinheiro em Miami. Isso acontece já há algum tempo, né? Desde quando o Itaú não era o patrocinador principal, agora é. Então é um interesse que eu tenho, finalmente vou poder conversar com o executivo do banco nessa viagem para fazer essa matéria, essa entrevista. A grande novidade do torneio esse ano, que eu também quero registrar lá, mas todo mundo já está vendo de perto, todo mundo já chegou, né? Tá todo mundo chegando lá, é como montar um torneio em volta de um estádio de futebol americano, o Hard Rock Stadium, que é onde joga o Miami Dolphins da NFL, do futebol americano. Montaram a quadra central na parte de dentro, junto com uma parte da estrutura, e o resto ficou no estacionamento. Eu não sei se vocês já viram imagens aéreas, mas o estacionamento lá é gigante, e todas as quadras externas, lojas e tudo mais foi construído nessa área, né? Isso incluiu levar planta, deixar o lugar mais agradável e fazer o fã de tênis se sentir como qualquer outro torneio grande. Olhando de longe, de fora, achei até que o lugar ficou mais bonito que Flushing Meadows, que é onde tem o US Open, que é um terreno grande, mas com muito cimento e pouca planta. Você se sente meio que num deserto de concreto ali. Eu não acho tão agradável. Isso é questão de gosto, né? Eu tô aqui dando só minha opinião. Eu acho que tanto o Australian Open quanto o Wimbledon, e o Wimbledon nem se fala, trabalha melhor essa questão de plantas, tanto para fazer sombra para o visitante, quanto para deixar o ambiente mais bonito, mais fresco, com mais vida. Eu acho bem mais simpático. Mas eu tô aqui divagando de novo. Por que diabos o torneio foi para lá se existia uma estrutura pronta em Key Biscayne, onde o Miami Open era realizado há mais de 30 anos? Né? O primeiro torneio foi lá em 1987. E visualmente era muito legal, desde a viagem de carro até Key Biscayne, né? Passando pela famosa ponte, a Rickenbacker Causeway. Você via o mar azul dos dois lados, de um lado era a Baía de Biscayne, do outro o Oceano Atlântico. E é aí que eu quero chegar nessa história, né? Por que que esse torneio saiu de Key Biscayne, que era um lugar que muita gente gostava, pro Hard Rock Stadium? Bom, só para resumir um pouquinho da história de Key Biscayne, é o seguinte, porque eu preciso dar esse contexto. Um cidadão chamado Butch Buckles, ex-tenista americano, ele criou esse torneio, né? Quando ele estava procurando um lugar, ele queria um lugar para criar um quinto slam, e achou um estacionamento ali em Key Biscayne, tirou o projeto do chão, da cabeça dele, né? Colocou aquilo tudo para andar, teve um trabalho enorme para construir o complexo, e sim, ele precisou lidar com ambientalistas que fizeram uma oposição forte, mas enfim, o torneio aconteceu, né? Os ambientalistas não deixaram de protestar durante esse tempo todo, mas o torneio seguiu andando. Só que tinha um cara que fez uma oposição bem mais forte, que foi um cidadão chamado Bruce Matheson, o interesse dele era o seguinte: foi a família dele que cedeu o terreno, aquele terreno de Key Biscayne, para o condado de Miami-Dade nos anos 40, lá atrás. E esse acordo dizia que a família teria o controle sobre como seria usado aquele terreno. Pois bem, o Bruce Matheson herdou essa responsabilidade, e agora, já nessa década de 2010, quando o torneio quis investir $50 milhões para modernizar a estrutura e fazer um evento mais à altura de Indian Wells, que obviamente tem um peso nessa equação, porque Indian Wells cresceu absurdamente, ultrapassou Miami em estrutura, em tamanho, em agradar aos tenistas, e Miami se viu meio que pressionado a fazer alguma coisa. Eles quiseram investir esse dinheiro, modernizar tudo, e esse senhor Bruce Matheson entrou na justiça e barrou a coisa toda, né? Durante esse imbróglio, que podia se enrolar por alguns anos, o dono do Miami Dolphins fez uma proposta e o torneio se mudou para o estádio. Essa é toda a história. E o que aconteceu é isso que vocês estão vendo na TV. O Sport TV já está passando, né? Esse dono do Dolphins, que se chama Steven Ross, ele investiu $72 milhões para fazer essa transformação, né? Tem essa quadra central com 13.800 lugares, mas fizeram também uma grandstand para 5.191 pessoas, duas outras quadras maiores, que são as show courts, né, para partidas mais importantes, e mais oito quadras pequenas. Todas essas são permanentes e ficam ali para o público jogar depois. E tem mais 18 quadras de treino, essas que não são permanentes, mas que são o dobro do que tinha de quadra de treino em Key Biscayne. Ou seja, para os tenistas é uma maravilha. Aí eles colocaram flores, grama artificial, uma fonte gigante, instalaram um telão do lado de fora, fizeram toda a produção para deixar o lugar bonito, com cara de torneio que não, e não com, a cara de um negócio improvisado ali. E não é só isso, né? Tem toda uma estrutura de luxo no torneio, que da TV não dá para ver, mas assim, eles têm 4.738 assentos premium. E cada assento desse tem uma TVzinha individual, né? Cada ingresso desse custava entre 50 e 70 mil dólares pro torneio inteiro. Então, é dinheiro entrando, né? E a maioria já tinha sido vendida 2 meses antes do torneio. O custo disso tudo, dessa reforma toda, também passou para o público. Não dá para negar. Em média, cada nível de ingresso, não estou falando só dos ingressos mais caros, dos mais baratos, mas em média todos esses bilhetes custam 40% a mais do que no ano passado. Mas eles fizeram um negócio interessante, que foi manter os ground passes, aqueles passes só para você entrar, que você tem acesso às quadras externas, mas não à quadra principal. Esses ingressos continuaram baratos, custam só 15 dólares, que para o americano é baratíssimo, né? O poder aquisitivo deles é muito maior que o nosso. Se fosse aqui no Brasil, seria o quê? 60 reais. Que nem é um absurdo para você ver um torneio desse, mas 15 dólares para o americano é baratíssimo, né? E no cenário geral, as vendas aumentaram 25% em relação ao ano passado. Ou seja, eles não têm o que reclamar. Cobraram mais, venderam mais, e o investimento está voltando. Fizeram um negócio muito bem feito, né? Inclusive, conseguiram vários donos, né, de ingresso de temporada do Miami Dolphins, compraram essas entradas para ver tênis, querem conhecer, né, querem ver o evento lá, querem saber como é conhecer, e compraram ingressos caros, né, isso pesa na conta. Aparentemente os jogadores gostaram, a estrutura para eles melhorou, tanto de restaurante quanto de sala de jogadores, massagem, fisioterapia, etc. O público, não sei, a gente ainda vai ver a reação. É um torneio que tem muito brasileiro, então vai ter gente falando, postando foto em rede social. Eu mesmo vou contar um pouquinho do que eu vou ver lá na semana que vem. E aproveitando, já deixo aqui para vocês, quem tiver alguma dúvida em especial, alguma curiosidade, só mandar por e-mail, mensagem no Facebook, aqueles canais todos que vocês já conhecem. O que vocês querem saber de lá? Vocês me dizem e eu conto quando voltar. E antes de terminar esse podcast, eu faço aquele lembrete de sempre. Os posts dos palpitões para Miami já estão no ar, no grupo de apoiadores do Facebook, como sempre. E o prazo para palpitar é segunda-feira, meio-dia, né? A segunda segunda-feira do torneio. E aí eu explico, por que essa segunda-feira, por que meio-dia, se o torneio já está em andamento, já vai estar nas oitavas e tal? É porque Miami, assim como o Indian Wells, é um torneio atípico. É um evento de 2 semanas, mas é diferente de um Grand Slam, porque não começa exatamente na primeira segunda-feira. E isso confunde todo mundo. Lá atrás, quando eu fazia esses palpitões, o blog ainda era hospedado na Globo.com, muita gente perdia o prazo porque não sabia quando ia ser o primeiro jogo. Era difícil até para mim criar o post com a chave, porque cai no meio da semana, você não está preparado e tal, é meio doido. Então, para facilitar a vida de todo mundo, estabeleci essa segunda-feira da segunda semana como prazo. Então vocês podem ver o torneio até domingo à noite e mandar os palpites, né? Ou no domingo à noite, ou na segunda de manhã, enfim. Quem não quiser correr o risco de esquecer, pode palpitar já agora, mas sabendo que quem palpitar mais tarde vai levar essa vantagem, tá? E eu vou aproveitar para responder uma pergunta do Gabriel Vilela, que surgiu lá no grupo do Facebook. Ele queria saber se vai haver alguma premiação para os vencedores do circuito dos palpitões. E a explicação, Gabriel, é que eu não posso prometer prêmio por uma questão de legislação brasileira. A lei brasileira para concursos e jogos assim, ela não permite concurso baseado em aposta de resultado, sabe? Seria mais ou menos como um jogo de azar. Não sei se vocês prestem atenção para esse tipo de detalhe, mas sempre que alguma marca ou algum shopping faz uma promoção cultural. Você tem que pegar uma fichinha, responder uma pergunta, que normalmente é uma pergunta idiota qualquer, qual é o melhor shopping da cidade, você vai lá, responde o nome do shopping que você está e pronto. Isso existe por quê? Para caracterizar para a lei que aquilo é uma promoção cultural e não de sorte. A gente sabe que é balela, porque na verdade é um sorteio e todo mundo respondeu a mesma coisa no papelzinho. Mas, para efeito da lei, isso funciona. Então, eu não posso dar prêmio para quem acerta resultado, porque constituiria um concurso de sorte, de azar, digamos assim. E é por isso que eu sempre falo, desde a época de Globo.com, eu falo que o circuito dos palpitões é uma brincadeira. E porque, no fundo, assim, não vale nada, além de a gente mostrar o quanto entende de tênis, o que também é uma grande bobagem, porque tem muito de sorte também, vocês sabem disso, né? E palpitão, às vezes, a gente não aposta o que a gente acha que vai acontecer, a gente aposta o que a gente acha que tem mais chance da gente ganhar se aquilo acontecer. Então, no fundo, é uma grande brincadeira, né? Mas, dependendo do que eu conseguir negociar com alguma marca, se sobrar um brinde legal no fim do ano, eu posso enviar para os campeões de cada circuito. Mas assim, na base da camaradagem, sem promessa nenhuma, não estou aqui estabelecendo, pelo amor de Deus, disputa por prêmio nem nada. A graça dos palpitões sempre foi essa, é apostar, rir dos palpites furados ou comemorar o que acertou, enfim, né? É tudo uma grande brincadeira. Falou, gente? Próximo podcast, assim como a newsletter, vem depois do Miami Open, depois que eu voltar de viagem. Eu saio de lá na noite de terça-feira, então vou chegar aqui quarta à tarde. O mais provável é que na quinta-feira o podcast esteja prontinho, editado para vocês, beleza? Até lá, um abraço!